Vamos iniciar hoje o capítulo 3 da Epístola de Tiago. Como a gente tem afirmado, as epístolas são importantes documentos que foram escritos naquele tempo para orientar a cristandade nascente, os primeiros agrupamentos cristãos, e que viam no meio dele surgir diversos tipos de anormalidades que tiravam o equilíbrio dessas comunidades. Por esta razão, os apóstolos escreviam alguns documentos para orientar aquelas igrejas. E esses documentos foram inseridos no contexto deste conjunto de livros que nós chamamos o Novo Testamento. Quando nós lemos as epístolas, não podemos deixar de considerar que elas foram documentos escritos para aquela época. Algumas circunstâncias envolvem somente a orientação daquele tempo. Nós devemos examinar esses documentos e ver as orientações que podem ser tiradas para os nossos dias, de maneira que a Igreja de Cristo ou a comunidade do povo de Deus não fique sem a orientação necessária, porque os problemas são os mesmos. Os problemas que nós enfrentamos nas igrejas cristãs são os mesmos problemas daquele tempo, daquela época, porque o diabo é o mesmo e as nossas fraquezas também. Por isso, esses documentos foram escritos para que a gente se precavenha das dificuldades. É importante nós estudarmos essas passagens nos seus detalhes. No capítulo 3, aqui na introdução, a gente vê o apóstolo Tiago falando que é preciso ter cuidado com aquele desejo que no nosso coração aparece da gente querer liderar a igreja ou fazer parte daqueles que estão à frente dos ministérios. É uma vaidade que muitas vezes pode tirar a alma do caminho. É uma tentação a que nós somos sujeitos. Uma vez que o inimigo está no meio da igreja, ele, para gerar confusão, ele vai pondo no coração de algumas pessoas que elas também poderiam falar pelo Espírito Santo. E, evidentemente, todos podem. E o desejo do Senhor, dizia o apóstolo Paulo, é que todos sejam profetas e possam anunciar as boas novas. Porém, a igreja precisa se organizar de uma forma hierárquica, de maneira que os seus membros possam cada um cumprir as funções que lhes for designada, ou pelo Espírito, ou pela administração da igreja, quando nós tratamos as coisas do lado mais humano. Daí cada um precisa se contentar com aquilo que Deus deu para ele fazer. E se nós formos cuidadosos das pequenas coisas, diz a palavra de Deus que com certeza, com o correr do tempo, o Senhor nos credenciará para coisas maiores. Então vamos nos alegrar com a tarefa que nós recebemos e fazer bem feito, sem querer assumir um posto por vontade própria, como acontece nas comunidades, o que pode levar a divisões que são incompatíveis com necessário recolhimento. A introdução, ela diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. essa introdução, ela nos fala aqui desse cuidado que a gente não deseje ser mestres uns dos outros. Temos que ter este cuidado para que o diabo não nos pegue em fraqueza. E que a gente saiba que todo aquele que está à frente do ministério, seja ele evangelista, seja aquele que cuida das tarefas assistenciais, o que ministra a palavra, o que ensina, o que exorta, o que ora, o que cura, o que profetiza, todos esses que estão à frente dos ministérios, eles têm uma grande responsabilidade perante Deus por tudo o que fazem. E se têm mesmo essa responsabilidade, eles precisam, mais do que os outros, serem diferentes das pessoas comuns, porque eles são como exemplo para a comunidade. E na medida em que essa responsabilidade ela cresce, também cresce o juízo sobre aquele que a possui. Nós precisamos orar por aqueles que estão nos ministérios, por aqueles que estão à frente das tarefas, para que eles tenham força suficiente para suportar a responsabilidade de desenvolver aquilo que o Senhor determinou para eles. Não sejamos assim desejosos de sermos mestres uns dos outros, sabendo que nós, se formos assim, receberemos um duro juízo da parte de Deus. O versículo 2, ele diz que todos nós somos imperfeitos. Ele fala que do homem natural, que é aquele homem inclinado naturalmente para o pecado. Nós nascemos com a marca de Adão e somos propensos à desobediência. Isso todos nós temos essa natureza. E Cristo veio para modificar essa nossa natural inclinação. Ele deseja que a gente seja responsáveis por todos os nossos atos e que a gente venha a ter um controle sobre eles. Daí ele dizer, olha, todos nós tropeçamos em algumas coisas. Ele está dizendo todos, ele não está dizendo que algumas pessoas tropeçam. Esta é a característica geral daqueles que fazem parte da comunidade. Não há quem não cometa pecado. A palavra já nos fala sobre isso. Todos nós, de alguma forma, cometemos pecado, seja em atos ou seja em pensamentos. Quando entramos para a igreja, existe uma expectativa do Senhor que a gente, na medida em que o tempo vai se consumindo, a gente adquira domínio sobre nós mesmos. Ou seja, a gente comece a deixar de cometer pecados em atos e em pensamentos. Só que esse é um caminho mais ou menos longo. Não quer dizer que a gente já vai entrar na igreja, vai ser batizado, como acontece em algumas comunidades, e a partir de então já estamos prontos, já somos crentes, já somos convertidos. Quem pensa assim está enganado. Nós temos um caminho grande pela frente, mais ou menos longo, de acordo com a pessoa que é considerada. Alguns conseguem avançar mais rapidamente, adquirindo o domínio de si próprio, e outros avançam mais lentamente. E há aqueles que nem avançam para canto nenhum. Vão seguindo dentro das igrejas sem conseguir compreender que estão ali para mudar. Estão ali para encontrar esse domínio próprio. Por isso, o versículo 2, ele tem essa característica aí de mostrar aquilo que o homem é e aquilo que se deseja que o homem venha a ser. Se alguém não tropeça em palavra, se alguém não comete pecado, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. O que quer dizer refrear o corpo? É impedir que a nossa vida temporal ela seja marcada pelo pecado. Nossa luta é em busca desse domínio. E aqui a partir do versículo 3, ele começa a dizer acerca de alguma coisa que é pequena, que pode ou trazer grandes benefícios, ou pode nos trazer muitos prejuízos. Ele quer falar aqui para a gente ter cuidado com o domínio próprio, em relação às coisas que nós falamos e ensinamos na igreja. Por isso ele diz assim: nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos assim dirigir todo o seu corpo. Vede também os grandes navios, que sendo enormes e levados por ventos impetuosos, eles se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Começa a dizer, olha, a nossa língua é um dos membros menores do corpo, mas ele precisa ser bem guiado. Se ele não for bem guiado, é como um navio que perde o seu rumo. Está navegando à toa, sendo jogado de um para o outro lado. É necessário ter cuidado com o que se fala em relação à nossa conversa trivial dentro da igreja, a nossa conversa lá fora, na nossa vida diária, e também as coisas que nós falamos na igreja a título de ensinamento, de modo que a nossa língua não venha se transformar num fogo que pode incendiar um bosque e pode trazer grandes prejuízos para nós. E temos que ter cuidado. Veja que hoje nós somos influenciados pelos meios de comunicação a utilizar de uma linguagem que eles dizem que é moderna, mas que é uma linguagem de baixa qualidade moral. É uma linguagem que utiliza de palavras e de expressões que significam coisas torpes que nós não devemos utilizar. Mas, a título de modernidade, as famílias vão deixando essas coisas e entrando dentro de casa. E os pais não querem aborrecer os filhos hoje, quer estar em paz com eles. E para isso vão deixando os filhos à vontade. Eles se enfiam dentro das universidades, que são os ambientes onde há maior contaminação. E há filhos que, infelizmente, voltam da universidade desfigurados nos seus costumes morais, inclusive naquilo que fala, na maneira de expressar o seu pensamento. E cabe a nós que somos os pais conversar com nossos filhos a respeito daquilo que é a vontade de Deus. Não é só uma simples conduta moral. Ah, não, eu quero que seja assim. É Deus que diz que não pode ser de outra maneira. Nós precisamos ter cuidado e zelo com as palavras que nós proferimos, porque elas podem trazer graves consequências à nossa volta, à nossa família, dentro do grupo da igreja, grupo que nós pertencemos. A língua, se não for bem cuidada, ela pode gerar consequências bastante danosas. O versículo 6, ele segue aqui com o raciocínio ainda acerca do poder que a língua tem, né? Ele diz, também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ele não está aqui condenando a língua como membro, mas quer dizer que é por ela que se manifesta a nossa alma. A nossa alma, para se comunicar, Eu estou falando aqui daqueles que falam, evidentemente, não nos referimos aqui aos mudos, mas a palavra trata aqui das pessoas normais. Nós, para podermos comunicar com o mundo exterior, precisamos usar da nossa língua. E ela pode ser inflamada pelo maligno, por influência dos seus demônios e dos espíritos malvados que estão no mundo a serviço do Satanás. Procura os homens e se intrometem nos seus pensamentos através de tentações e de sugestões de coisas que são desqualificadas no ponto de vista do Senhor. Por isso, ele diz que a nossa fala ela pode contaminar todo o nosso ser, todo o corpo da nossa vida. Se nós não tivermos cuidado com o que falamos, nós podemos trazer para dentro da nossa vida pessoal e também da nossa vida familiar as influências do diabo, que podem vir a mudar a nossa vida e pôr a perder tudo aquilo que se está tentando fazer no sentido de salvar aquela alma. É necessário que haja uma grande vigilância, de modo que a nossa língua não seja inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Ele fala com essas palavras fortes para que fique marcado no coração do homem que pela boca dele ele pode cometer graves desatinos e pode levar a sua vida, o corpo da sua vida, a um desequilíbrio profundo. Essa é a razão pela qual alguns irmãos que iam bem na igreja, depois de um certo tempo, começa a decair, começa a entrar no caminho do erro, deixa de fazer parte da vida da igreja como ele fazia, porque deixou-se contaminar pela influência do maligno. Nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Diz aqui que tem gente que esquece de amar a Deus e ao próximo, que é o mandamento maior ensinado pelo Senhor. Amar a Deus e amar ao próximo. Nós não conseguimos mesmo frear nossa língua. Ele diz que é impossível ao homem frear a língua, o homem não pode domá-la. Então estamos perdidos? O apóstolo Paulo dizia a mesma coisa. Ele dizia, há em mim uma lei da minha carne que faz com que eu cometa pecado. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, dizia o apóstolo Paulo. O que quer dizer é a mesma coisa, que nós somos impotentes para ter domínio sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo. Nós precisamos de uma ajuda que vem de um outro mundo, não é daqui da terra. Nós precisamos da ajuda do nosso Deus, que nos deu a Jesus para que a vitória pudesse ser alcançada. Com Jesus é possível frear a língua. Dizia o apóstolo Paulo, ainda bem que nós recebemos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. De outro modo, nós estaríamos perdidos indefinidamente, porque com o Senhor, em comunhão com Ele, nós conseguimos ter as forças necessárias para domar as nossas inclinações infelizes. Mas quem nos dá a vitória é Cristo, não é esforço pessoal. Ainda falando da dupla natureza da conduta que algumas pessoas assumem dentro da igreja, sendo santas aparentemente, mas tendo uma vida oculta, falando e fazendo coisas que não convém, ele fala aqui no versículo 10 que de uma mesma boca procede bênção e maldição. Não convém que isso seja dessa maneira. Porventura, uma fonte de águas pode nos fornecer água doce e água amargosa ao mesmo tempo? Não é possível. Quer dizer, o homem não pode ser bom e mau. Se ele é bom e mau, ele é mau na verdade, porque a bondade dele é só aparência, é hipocrisia. A gente vê muito essas condutas entre os irmãos nas comunidades evangélicas. Pessoas que têm uma aparência de bondade, mas que na sua vida pessoal vive a maldade. Não são homens bons, são homens maus, vestidos com uma capa de bondade. Não é possível, pois, uma fonte de águas oferecer água doce e amargosa simultaneamente. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Eu queria examinar com os irmãos aqui, para complementar este assunto, uma passagem que está aqui na carta de Paulo, a segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 14, o apóstolo Paulo, ele trata de coisa semelhante. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveita e são para a perversão dos ouvintes. Ele diz aqui para a gente ter cuidado, porque o que marca essa enfermidade moral é o espírito faccioso, de divisão. Aquele espírito que Satanás põe no coração de alguns desavisados, que começa a formar partido dentro da igreja e grupos que passam a agir por conta própria até que sejam afastados da comunidade. Ou eles tomam posse da comunidade, ou com o passar do tempo, a comunidade acaba rejeitando este grupo, porque uma doença de natureza espiritual e moral se apoderou daquelas pessoas. Daí termos o maior cuidado com as palavras que proferimos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, que sabe manejar a palavra da verdade, a palavra de Deus, e tudo aquilo que nós formos falar e fazer. É necessário que a nossa vida lá fora, ela venha a refletir o mesmo espírito que está aqui dentro da igreja conosco. Não é possível que lá fora nós sejamos pessoas muito diferentes daquilo que nós somos dentro da igreja. Se isso é verdade, nós estamos enganados. E vamos ter uma surpresa muito desagradável quando nós deixarmos essa vida e acordarmos do outro lado na escuridão e não no reino da luz. Evita os falatórios profanos. Versículo 16. Porque eles produzem maior impiedade. E a palavra desses falatórios, dessas conversas infrutíferas, roerá como gangrena. Quer dizer, é como uma doença no corpo, que vai roendo o corpo. Se essa doença ataca o corpo da igreja, ela vai destruindo o corpo da igreja, como uma gangrena que se instala num membro do corpo e começa a matar o membro. E é necessário, nesses casos, como é no caso da gangrena no corpo, é necessário que se corte fora o membro. Senão ele contamina o corpo todo e mata o corpo. Assim também, se um grupo for contaminado por essa ideia de divisão e não for possível o tratamento devido, é preciso pôr para fora o grupo. Senão ele acaba transmitindo essa enfermidade para toda a comunidade, para toda a igreja. Os pastores precisam ficar atentos para que essa enfermidade não venha destruir as suas igrejas e comunidades. Aqui no verso 17, o apóstolo Paulo se refere a Himeneu e Fileto, que eram dois adeptos da igreja, que se desviaram do caminho dizendo que a ressurreição já havia acontecido, que as pessoas podiam ter a certeza da salvação, que elas já estavam salvas. E nós sabemos que essa ideia ela é extremamente prejudicial para a nossa vida na igreja. Nós precisamos entender que a salvação da nossa alma ela acontece todos os dias. Nós morremos nos nossos pecados e somos tirados da morte todo dia por Cristo. Isso é que nos dá a esperança de que ao concluirmos a nossa vida com o Senhor, nós receberemos dele a ressurreição definitiva. Esse Himeneu e Fileto eram dois homens que se desviaram do caminho da verdadeira fé. Desviaram-se da verdade e perverteram outras pessoas, a fé de alguns. Aí no finalzinho do versículo 18. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se do pecado. O Senhor conhece os que são seus. Isso vale dizer que no meio da igreja tem irmãos que não são do Senhor. Infelizmente, isso é verdade. E nós temos que ter cuidado. Se um irmão vem com uma conversa estranha para o nosso lado, a gente tem que falar para ele, uai, que conversa é essa, meu irmão? Se fundamenta em quê? Vamos conversar com o pastor agora. Se for do mal, vai ficar quieto rapidinho. Não, olha, vamos deixar isso para lá. Você fala, não, vamos conversar com o pastor. Vamos tirar suas dúvidas agora, para que eles não venham perverter dentro da igreja pessoas que estão no caminho, desviando essas pessoas do caminho da fé. Numa grande casa, versículo 20, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns irmãos para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, de que coisa que ele fala? Do falatório profano, das palavras vãs, dessa verdadeira gangrena moral, espiritual, de divisionismo e de falsos ensinamentos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, vaso santificado e idôneo, para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. O apóstolo Paulo não deixou de fazer uma abordagem igual a que Tiago fez. A gente vê que é o mesmo espírito de alerta para as comunidades não se deixarem levar por falatórios profanos. Daí ele dizia, olha, cuidado com a tua língua, porque ela é pequena, mas pode conduzir todo o teu corpo. Ela tem um grande poder para conduzir a tua vida no caminho do desastre. Vamos voltar a Tiago. Seguindo a mesma linha, a gente vai concluir. No versículo 13, o apóstolo faz essa pergunta: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Se você é mesmo uma pessoa do bem, se você se acha mesmo capaz, mostra essa capacidade pelas boas obras que você venha fazer dentro da igreja, em espírito de mansidão. O que significa isso? Não é necessário que você toque trombetas em torno das obras que você faz. Não adianta fazer uma coisa e sair por aí contando para todo mundo que você fez, para que todos saibam como você é bom, como você é sábio. Por isso, ele aconselha aqui que as nossas obras sejam feitas em mansidão de sabedoria. O sábio entende que ele não é ninguém. Se tendes amarga inveja e sentimento faccioso de divisão no seu coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Se não é conforme a sabedoria de cima, é diabólica, é do mundo. Isso nos leva a entender que existe dois tipos de sabedoria dentro da igreja. Uma sabedoria que é terrena e que trata das coisas no ponto de vista carnal, que dá importância para as pessoas como se ela fosse diferente das outras, e a sabedoria de Deus, que coloca Deus em todas as obras que são realizadas dentro da igreja. Aquele que faz tudo é o Espírito do Senhor. Nós somos apenas instrumentos da misericórdia do nosso Deus. Isso precisa ficar bem claro para nós, para a gente não ser enganado. E faz-se necessário, irmãos, a gente entender o que é a verdadeira sabedoria. Alguns irmãos confundem sabedoria com conhecimento. São coisas distintas. Conhecimento, ele é uma coisa que a gente adquire lendo os livros. Você pode conhecer a Bíblia inteira, até sabê-la de cor, recitar todos os livros, e mesmo assim não ter sabedoria. A sabedoria é um estado de espírito que Deus te dá, fazendo você compreender o sentido das coisas. Essa sabedoria só Deus que dá. Eu não posso dar essa sabedoria para você. O que eu passo para você é conhecimento. A sabedoria não se passa, porque é Deus que dá. E a palavra, ela diz que nós podemos pedir para Deus sabedoria, porque Ele nos dá e não cobra nada para isso. Quem acha que não tem ainda sabedoria, peça a Deus, que Ele dá com liberalidade. Mas a sabedoria que do alto vem, versículo 17, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdias e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. A palavra é clara para nós. Se a sabedoria é de cima, ela é branda, tratável, imparcial, não tem preferência, não faz acepção de pessoas, não tem preferência por A, por B, ou seja, quem for. A gente vê com muita vergonha hoje igrejas que têm lugares reservados para os mais ricos, para os maiores doadores, né? Essas coisas são distorções que existem em certas seitas. Temos muito disso aí no Brasil, para todo lado. Façam o que quiserem, a liberdade, ela foi dada para você usar, mas te será cobrado responsabilidade pelos teus atos. Se você faz aquilo que não é de Deus, se você usa o nome de Jesus Cristo em vão, você pode esperar que você vai ser chamado para dar explicações. E se elas não forem convincentes, você vai para o inferno. É simples assim. Que Deus nos ajude a compreender bem os ensinamentos que nos falam da necessidade de governarmos o nosso corpo, ter domínio sobre as nossas inclinações infelizes, saber utilizar bem a nossa palavra em todos os lugares, na nossa vida dentro da igreja, na nossa vida lá fora, na vida profissional, familiar. O Senhor nos conduza em condições de termos esse domínio, para que a nossa palavra, a nossa língua, não seja um membro a nos desviar do verdadeiro caminho. O Senhor nos abençoe e nos guarde no seu amor e nas muitas misericórdias. Que assim seja.